Gostaria, antes de tudo, de dar as boas-vindas ao professor Lúcio Pachter, que está aqui conosco. Para nós é uma honra recebê-lo aqui hoje. Já tive a oportunidade de ouvir em outras ocasiões do Seneste, em outros âmbitos que ele falou, de modo que para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui hoje à noite, é uma honra para nós tê-lo aqui. Tá?
Eu vou trabalhar a obra de um autor aqui do Amazonas, Márcio Souza. Vamos trabalhar essa obra, História da Amazônia, de Márcio Souza. Também, junto a ela, trabalharemos uma segunda obra. Essa segunda obra é de Ilco Minerva. Ilco Minerva, a filha dos rios. O Ilco Minerva, ele é búlgaro. No entanto, ele ama o Amazonas. Escolheu esta terra para viver com sua esposa, seus filhos, e se considera amazonense. E tem essa obra belíssima que vai nos ajudar nessa conversação. Muito bem, vamos agora diretamente ao tema. Recentemente pelo país, e eu viajo por muitas cidades, universidades, faculdades, e, recentemente, um dos temas que a mídia, todo o país, tem tratado muito, diz respeito às queimadas na Amazônia. Sendo que, na semana passada, ocupou praticamente os primeiros espaços em semanários e periódicos por todo o país. Mas uma questão chamava muito a atenção. Como eu já estive várias vezes aqui em Manaus, fiz conferências na Universidade Federal duas vezes, e também já lecionei alguns seminários para colegas da filosofia clínica, que é o meu trabalho. Eu trabalho com a filosofia no âmbito do hospital, da igreja, das escolas, das instituições. É isso que eu faço. Então, como já estive aqui várias vezes, me chamou a atenção que muitas dessas críticas que soavam pelo país e no exterior também, desconsideravam profundamente a realidade da Amazônia. Se isso fosse escrito por pessoas que não têm atestadamente conhecimento sobre o assunto, bom, isso é uma coisa. Mas isso dito por alguns que se dizem experientes e conhecedores do assunto, ganha um ar preocupante. É como se de uma hora para outra tivéssemos uma floresta imaculada que foi incendiada de todo jeito e como se isso nunca tivesse acontecido, entre outras questões. Por isso, o nosso tema de hoje coloca em perspectiva. Quando uma crítica é feita, coloca em perspectiva quando um assunto que traz. Vamos prosseguir então para nós, amém? Isso não diz respeito apenas a uma questão como a Amazônia. De uma certa maneira, isso se esparramou para muitas áreas de nossas vidas. Passar alguns exemplos antes de começarmos o trabalho com o livro propriamente. Considere, por favor, hoje como muito bom o som, está muito bom o som. Se baixarmos o som, acho que fica melhor. Não ficou um pouco melhor agora? O som mais baixo um pouco? Ok, vamos tentar assim, tá bem? Aqueles que estão com dificuldade, não poderiam chegar um pouco à frente, sentir dificuldade? E, professor Henrique, o senhor ouve bem aí ao fundo?
Ok.
Vamos prosseguir então. Considerem, por favor, isso que estamos colocando em outras áreas, em outros componentes das nossas vidas. Por exemplo, vamos considerar os relacionamentos afetivos. Considere-se que o psiquiatra nesse momento, quanto aos relacionamentos afetivos, é muito diferente da crítica sem contexto, descontextualizada, que vemos quanto a outras questões políticas, culturais, econômicas. Como pessoas têm ultimamente interagido? Não há mais aquela relação na qual você tem um conhecimento histórico do outro. Quando consideramos família, essa situação é alarmante. A família parece que virou um jogo íntimo na mão de muitas pessoas. Fazem disparo, crianças nascem de qualquer jeito. Em muitos casos tem sido assim. Pois, do ponto de vista filosófico, vamos ver isso a partir do estudo de Márcio Souza. Vamos ver alguns elementos, está bem? Vamos lá. O Márcio Souza nos diz assim, ele está falando sobre a Amazônia, mas nós vamos fazer uma conversa disso que ele está dizendo, com as questões que vivemos na pedagogia, na filosofia, na teologia e nas outras áreas. Para esse autor, estamos padecendo nesse momento de um relativismo que pode arruinar boa parte daquilo que queremos construir. Vamos aí, ele diz assim, tudo que se escreve sobre a Amazônia tem certo sabor de relativismo. A delimitação de suas fronteiras, a formação de seu espaço geográfico e a emergência das sociedades humanas são conceitos tão carregados de significados distintos que cada hipótese vem embebida com dose de relativismo. Uma data, por exemplo, guarda muitos significados. Vejamos o ano de 1492, que para os europeus é um ano surpreendente do descobrimento de um mundo novo. Já para os povos americanos, é o começo de um holocausto. Assim, aqui não teremos datas, nem sentaremos nas efemérides, pois o combate à tentação do relativismo arbitrário estará justamente na capacidade de abranger o máximo do espaço do tempo. Ele conta que quando ele estava dando aula na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, ele ouvia comentários de estudantes sobre o Brasil, sobre a Amazônia, que ele ficava pensativo. Ele se perguntava, mas do que eles estão falando? Opiniões apressadas, opiniões sem contextos. Então, por conta disso, Márcio Souza disse que resolveu fazer esse livro. Para que, pelo menos, pudesse dar voz àqueles que gostam dele. Esse foi o intuito dele. Muito bem. Um pouquinho mais adiante, Márcio Souza nos diz assim. Ultimamente, a prática tradicional da história vem atravessando uma série de crises provocadas pela invasão na comunidade acadêmica, essa aqui, de diversos conceitos antes circunscritos apenas aos campos da literatura e certas teorias sociais. Ao contrário do que se pensava, de que a verdade estava sempre ao alcance dos historiadores, atualmente se acredita que é impossível dizer a verdade. É inútil usar a história para produzir qualquer conhecimento de forma objetiva. Vejam, vamos aproximar isso das nossas vidas. Esse autor diz que, neste momento, quando alguém propõe uma teoria historiográfica e diz, olha, lá na minha terra acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, é usual que ele ouça, disso é uma construção sua. Não quer dizer que é assim. Você que está entendendo assim. Você tem um posicionamento de direita ou de esquerda. Você é a favor de Bolsonaro ou Lula. Portanto, você defende esse ponto de vista. Há outros pontos diferentes do seu. Ele diz que, enquanto fizermos isso, não temos como construir uma verdade que possa sentar-se sobre os nossos pés. Como é possível caminharmos dessa forma? falarmos dos paradoxos que isso gera. Mas são tantos. Agora, considerem, por favor, na minha área, que eu sou um filósofo, que trabalho em hospital, que trabalho em clínica, que trabalho em escola, que trabalho em igreja. Chega uma senhora que perdeu um filho, foi atropelada por um automóvel. E ela me diz: doutor, eu estou padecendo muito. O meu sofrimento é muito grande. Eu perdi um filho. E ela diz que ela tem muita fé, que ela ora, e no entanto, o coração dela parece que não suporta. Veja, ela está me colocando a história dela, os elementos dela. É evidente que é o ponto de vista dela, mas se eu tornar isso um relativismo, eu descaracterizo a dor dessa mulher. Eu torno ilegítima a dor dela. Como então conciliar em tal elemento? Uma das maneiras é você acolher o que o outro diz. Ao invés de julgar, dizer se é certo, se é errado, se é esquerdo ou é direito. Se ela me diz que sofre a perda de um filho, isso é verdade dela. Não é um brinquedo. Ao fazermos isso, nós restituímos uma parte importante de elementos ligados à verdade e começamos de novo aquele processo de construção. Mas o Márcio Souza vai além. Olha o que ele nos diz. O relativismo cultural que hoje graça parece querer provar que, epistemologicamente, jamais conseguimos conhecer o passado. Pare, por favor, e pense um pouco sobre isso que estamos colocando. O relativismo cultural que hoje graça parece querer provar que, epistemologicamente, jamais conseguimos conhecer o passado. Então, simples, senhores, depois de terminado o curso aqui, recebe uma bolsa da Cúria Metropolitana para fazer um mestrado, para seguir seus estudos. E quando você vai expor o que você viveu aqui em Manaus, na sua terra, alguém relativiza. E se você está fazendo papel assim, sabe, que descaracterizando aquilo para você é a sua verdade, é sagrado. E aí você diz, mas isso é a minha história. São os meus traços culturais, é a minha terra, é a minha gente, é o que eu vivi, é tudo o que eu aprendi. E alguém torna isso ilegítimo. Vejam, não se trata de querer convencer os outros da nossa verdade, de dizer que estamos certos e o outro errado, não é nada disso. Trata-se apenas do direito à minha verdade. Márcio Souza nos fala que hoje o processo historiográfico está em xeque. Muitos pensadores dizem quando você coloca a sua história como a sua verdade, contrapõe o argumento do relativismo. Já imaginaram como podemos nas nossas escolas construir algo agora sem história? Como nas nossas vidas. Você vai conhecer alguém, vai virar a cultura Facebook nas nossas vidas. Você não precisa ter passado na história. Em alguns casos, algumas pessoas podem dizer que é muito bom não ter um passado, mas essas que assim falam, por vezes, estão falando de um critério de julgamento, não se trata disso. Se trata de um registro de por onde você andou, o que você aprendeu, suas lágrimas, seus conhecimentos, é outra coisa que você está falando. Sem isso, como podemos caminhar? Márcio Souza coloca: atualmente, os jovens passam pela escola, em especial no ensino elementar, com um contato mínimo com as disciplinas da história. Estão condenados a viver no eterno presente, porque não contarão com a perspectiva do antigamente, Não se trata de um fenômeno exclusivamente brasileiro. Nos Estados Unidos, na Europa, há um declínio do número de alunos do segundo grau que se interessam por história em qualquer de, umas qualquer de suas variantes. Olha, eu sei que assim dito pode parecer pura teoria. Vamos aproximar mais ainda das nossas vidas, das nossas realidades, isso? Para vocês compreenderem como são esses elementos. Olha, você vai a Parintins fazer um trabalho. Lá chegando, você tem uma tia que mora numa pequena casa. Você vai ficar alguns dias com ela, às margens do Igarapé. Então, você observa como a sua tia mora, a realidade cultural dela. Você está lá por poucos dias, muito tempo. Então, no início está tudo bem, até que um dia ela não tem luz, como nós temos aqui. Ela usa lampião, a querosene. Quando ela tem querosene? Então, um dia vocês estão comendo um peixe, um pirão que ela fez. Que, aliás, para ela é motivo de orgulho, porque ela já teve períodos em que ela não tinha o que comer. Subitamente, você faz uma observação. E você diz, você comenta como é aqui em Manaus, você tem luz elétrica e outras coisas. E ela se ofende, altera a voz com você e se torna grosseira, absolutamente. E diz para você, olha, se não está contente, vá você lá pescar. Acabou de ser melhor. Pode ir. Se você compreende a história da sua tia, tudo que ela viveu até chegar ali, tudo que ela passou, as mãos dela, mãos que eram delicadas, que agora estão comidas, do trabalho, do sal, é um trabalho do sal. Se você compreende isso, fica muito mais fácil para você perdoar a sua vida. Não é uma teoria. Você sabe tudo que ela viveu, as dificuldades que ela teve. Para você é muito mais fácil agora pedir desculpas a ela e se colocar disponível e dizer, desculpa, eu não quis ofender a senhora. Eu sei que cada coisa que a senhora construiu com muito esforço. E tudo isso é honrado. Vejam a importância de mantermos o processo historiográfico nas nossas vidas. Seja ela na nossa vida pessoal, seja ela nas paróquias, nas escolas. Se retirarmos isso, a pessoa que está diante de nós pode ser um camaleão. Já tivemos muito disso na história da humanidade. Pessoas que vêm com elementos propagandísticos, ardilosos, e aí é muito difícil nos contrapor. O que acham que Sócrates foi condenado há mais de 2000 anos, quase 2500 anos, a beber cicuta na terra que era para correr o ícone da democracia? Porque não acreditaram em democracia. A democracia por si somente vai vencer aquele que souber argumentar melhor. É isso. E não podemos colocar nossas vidas apenas nessas luzes que brilham por um momento, que vão nos enganar e que depois de tomarmos várias decisões importantes, estaremos surpreendidos com a grande hipocrisia que temos. Vejam então o que Márcio Souza coloca nessa obra, não é simplesmente uma teorização, não é, ele não está rechaçando a maneira como muitos entendem e falam da Amazônia, sem menor conhecimento, relativizando tudo. É uma lição para as nossas vidas. Para o pedagogo que trabalha com crianças, para o assistente social que vai a um hospital encaminhar uma pessoa, para o sacerdote, e para nós outros. Ele diz que isso está se espalhando, não só por aqui, por toda parte. Se perdermos esse registro, sabe o que vai acontecer? Pode acontecer, provavelmente? Será a indústria da banalidade, a indústria do faz de conta, do engano. Encontros sem qualquer profundidade. Vida sem alma, mais adiante, o Márcio Souza coloca. Agora falamos da Amazônia. O amazonense falando de sua terra. Alguém que viveu e estudou, ama a sua terra. Menciona o mundo afora sobre sua terra. Então ele recua e fala agora especificamente da terra dele. Depois de esclarecer que é culpa, uma concepção que desvalorize o que aqui é feito por quem aqui vive. Ele diz assim: o drama da Amazônia é que ela se pulverizou nesses estados de emergência, cada um tem sua realidade em muitas formas constitucionais, onde a região se inseriu como periferia ou fronteira econômica. Nos últimos tempos, quase todas as opiniões e propostas, algumas absurdas, para o futuro desenvolvimento da Amazônia, foram sendo absolutamente apresentadas por gente sem nenhuma ou quase nenhuma experiência na Amazônia. E eles citam muitos casos surpreendentes de pesquisadores que, imbuídos do melhor propósito, acabaram prejudicando, porque acabaram ecoando informações que de informações não tinham nada, era pura crendice e ignorância. Vejam o que ele explica. De todas as afrontas que a Amazônia sofre, a mais escorregadia é exatamente essa das opiniões manifestadas. Ao mesmo tempo, é a mais simples de superar. O mesmo afã salvacionista pôs a Amazônia no centro do mercado capitalista e tudo o que virou mercadoria. Aí ele cita vários ícones da Amazônia que padeceram muito, porque quando tentaram mostrar o que de fato a Amazônia era, a identidade dos que aqui estão, dos que aqui vivem, caíram no ridículo. Para Márcio Souza, quando o europeu fala que descobriu a Amazônia, descobriu o Brasil, ele não aceita mais isso. Como descobriu? Essas terras estavam habitadas. Você chega na casa do seu amigo e diz que você descobriu o seu amigo. Ele já existia antes de você chegar lá. E aí você ainda diz que quer educar o seu amigo. Educar segundo os seus preceitos do que educar o outro. Seu amigo já tem educação, até mais do que nós, porque ele está nos perceber. Ele pergunta então, como escrever a história da Amazônia? A história é como a geografia, explica Márcio Souza. Forma-se no interior dos povos, por lentos movimentos sísmicos, através da erosão, do sibilar contínuo dos ventos colhendo a pedra ou no alivião das enchentes sazonais dos rios. A história, ele diz, mostra-se sempre como uma geografia retrospectiva. Por favor, considere o seguinte. Considere uma mãe, que ama seu filho. Ele ama. Hoje em dia, há muitas coisas que passam por amor e que não são amor. Eu me refiro àquele amor de uma mãe que se importa, de uma mãe para a qual o filho realmente é um filho, para se dedica. Existe alteridade, existe reciprocidade, existe algo. Essa mãe, se ela chega em casa e observa o filho a um canto, acuado, ela observa o prato, vê que ele não tocou no prato. E então nota que ele está com os pés nus sobre o chão, coisa que raramente ele faz. De onde ela está tirando tudo isso? De um conhecimento historiográfico que ela tem do filho. Ela não escreveu um livro sobre histórias do filho. Essa história está no coração, está em cada momento que ela teve, nas noites em claros que ela passou, nos sonhos que ela teve, naquilo que ela dividiu enquanto a criança aprendia a ler, enquanto aprendia a ser pessoa. É isso que é história. Essa mãe conhece muito. É isso que o Vasco Souza diz, vamos escrever a história da Amazônia? Ela está escrita. Está escrita. Por quê? Porque é daqui. Porque conhece. Não são pessoas que vêm de longe, como eu venho de longe, que vai contar para alguém que é daqui a história da Amazônia. Alguém que vem de longe vem aqui saber a história da Amazônia. E vai saber dessas minhas vidas. Entrando em interseção com essas pessoas e deixando que elas contem, tanto quanto possível, da maneira como elas sabem contar, o que é isso. Para aqueles dos senhores que estudam aqui filosofia, vocês têm tantas ferramentas para isso. Analítica de linguagem, lógica, epistemologia, teorias do conhecimento. Temos muitas ferramentas, ética. Vamos entregar isso de uma maneira concreta, na autoridade de ir ao mundo do outro. Márcio Souza prossegue e nos diz: o Brasil, desde muito cedo, expressou um espírito nacional. Na curta história do continente americano, o povo brasileiro engendrou uma história particular, contínua e extensa, que se reconhece brasileira em cada um de seus momentos. E isso quer dizer que, desde cedo, somos um povo com visão do mundo próprio, mesmo antes de existirmos de modo formal. No começo, foi um processo histórico herdado, imposto como a própria língua pela qual ela se materializa. Devido ao tamanho da região e de suas divisões políticas, escrever a história da Amazônia é como escrever a história do Oceano Atlântico. Márcio Souza diz: se você vai visitar uma aldeia, se você vai visitar uma cidade, se você vai visitar um vizinho, uma pessoa, cada vez que você fizer isso, você estará diante de uma nova história da Amazônia. Se fizermos uma história geral da Amazônia, temos que encontrar as interseções gerais de tudo isso. Ou podemos continuar contando livros estrangeiros de pessoas que falam sobre a Amazônia, que relativizam elementos e que, quando veem que há um fogo na floresta, interpretam isso de maneira alarmista, ou às vezes até razoável, mas sem a informação suficiente, e querendo ajudar, muitas vezes acabam por atrapalhar. Mais adiante, ele nos diz: esse autor eu traria hoje para trabalhar conosco, mas devido ao tempo que nós temos, não posso trazer, que é o Milton Raton, né? Um dos nossos grandes autores amazônicos. Ele diz: a identidade da Amazônia, citando Raton, Milton Raton, é um corpo formado pelos rios enormes, pelas selvas brutalmente dilaceradas, pelos povos indígenas dizimados, pela saga dos homens na conquista da natureza. Conhecer melhor a Amazônia talvez seja a forma mais eficiente de superar os erros e até sarar as feridas. Por fim, espero que seja um livro para aqueles leitores que desejam sinceramente entrar em contato com a tradição magnífica e dolorosa, escrita com emoção e simpatia aos agentes sociais, quase sempre esquecidos, que são o povo amazônico e as etnias indígenas. Muito bem. Agora nós temos problemas. Se até aqui o autor dimensiona o problema, agora temos que lidar com ele. Como lidar com ele? Vamos construir uma teoria do conhecimento nosso? É isso que faremos? Reescreveremos a história? Desbancaremos mais uma vez gente como Hegel e faremos uma história nossa, que às vezes é só um pós-hegelianismo, algo dessa natureza? De onde partir? Aqui eu gostaria de aproximar um pouco do que eu faço no meu trabalho, que é filosofia, que é isso que eu faço. Eu e muitos colegas do país, muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, padres, educadores, hoje na casa dos milhares pelo país, trabalhando com isso. Como nós fazemos? Já que não relativizamos mais a dor de uma pessoa, de um contexto, de uma vida. E já não temos uma teoria para chegar a dizer, eis a teoria para compreendermos tais coisas. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos senhores. Como sabemos que uma pessoa que está ali nos ouve? Como vocês sabem que marido, esposa, filho ouve o que você diz? Para muitas pessoas, o critério é o elemento tautológico, é a reprodução sem acrescentar nada. Significa assim, você diz para o seu filho, desliga a lâmpada, por favor, ele desliga a lâmpada e você diz, esse é meu filho. Isso um robô faz, seu computador faz. Uma pessoa, ela pode fazer com a mão isso enquanto o coração dela diz, não ouço o que você diz. Às vezes uma pessoa diz para você, vai embora da minha vida, e você não vai. Sabe por quê? Porque o que os lábios dessa pessoa profere, o coração nega. Ela manda você embora dos lábios, mas o coração dela diz tudo. Agora eu pergunto, como sabemos isso? E como sabemos que o coração nesse caso é mais relevante do que os lábios da pessoa? Eu não conheço mágica, não tenho bola de cristal. A única maneira que eu sei de me aproximar disso, de ter uma ideia melhor disso, é pela historicidade da pessoa, que é o tema que estamos tratando hoje aqui, que é o tema que Márcio Souza nos propõe para compreendermos também a própria história da Amazônia. E compreender a história não é simplesmente a pessoa sentar e descontar a vida dela, porque ela pode dizer coisas que ela quer que você ouça. Ela pode manipular coisas porque ela não sabe lidar com certas coisas com as quais ela mesma acredita que precisa lidar. Então, nesse mosaico de coisas, quais são relevantes? Quais merecem audição? Querem ver um exemplo da complexidade disso? Se eu perguntar aos senhores agora, se vocês se ouvem, olha que pergunta bem simples. Se eu perguntar, você se ouve? Sabe o que eu acho que vocês respondem? Vou perguntar de novo. Vocês, cada um de vocês, cada um de nós, se ouve? Entendeu? E é muito provável que a parte que vocês ouvem, a parte sim, da estruturação geral, é o pensamento. Então, termina aqui a nossa conversa. Você vai para casa, vai para a sala de aula e vai pensando. Ah, aquilo eu concordei, aquilo eu discordei, aquilo eu acho que é de outra forma. Tem coisa que ele falou lá que eu não gostei nada, nada. E você acha que isso ouviu? Isso ouviu o seu pensamento. O pensamento é um instrumento que fala entre tantos outros que falam dentro de nós. Nossas emoções, nossas buscas, nosso corpo. Tem pessoas que elas não ouvem, por exemplo, suas emoções. Elas ouvem seus pensamentos. E, por vezes, para ela, estão dissociados das emoções. Então, essa pessoa um dia chega ao consultório e diz, doutor, eu não entendo por que eu estou tão sozinho. Por que eu estou tão isolado? Logo eu que me ouço tanto. Sim, ele ouve tanto é o pensamento. Ele não ouve o coração dele. O coração cansado que há muito tempo diz para ele, estou sozinho, preciso de alguém para conversar, preciso ser amado, preciso amar a pessoa, não estou conseguindo me aguentar. O que ele faz? Olha o que ele faz, mascara o coração. Então ele vai para a internet para se distrair, liga para um amigo para conversar, ele faz várias manobras distracionistas contra o coração. E depois se surpreende quando vai um amigo que é terapeuta, o amigo diz: olha, você está com um quadro muito sério aí, de tristeza continuada, tem que ver o que é isso. Agora, se tantas coisas falam dentro de nós, o que ouvir daquilo que fala? Qual é o critério que eu uso para ouvir aquilo que fala? Porque tem tantas coisas, não é? Você vai trabalhar, tem preocupações de trabalho, tem sensações, o corpo às vezes dói. O que você vai ouvir? Como organizar isso? Vou dar outro exemplo de como a historicidade, mais uma vez, pode nos ajudar. Observe como a historicidade imediatamente pode nos ajudar. Vamos voltar ao caso da mãe com o filho. O filho estaria estudando. A mãe, que conhece muito bem esse filho, o acompanha desde o tempo, diz para ele: filho, olha, ouve o que eu vou te dizer. Descansa. Você nem sabe o quanto seu corpo está cansado. Amanhã, com a cabeça mais tranquila, você pode estudar melhor. E ele nem sabe, porque ele já está ali na labuta, ele não sabe o quanto ele já está cansado. Mas ela sabe. Nesse caso, ela ouviu o quê? O corpo. Para você saber o que ouvir dentro de tantas coisas que falam você, o critério historiográfico é muito interessante. Pode te ajudar em muitos casos. Se não, você fica refém daquilo que fala mais alto na hora, daquilo que grita mais, achando que isso é que é relevante. E às vezes não é. Agora veja, lá na antropologia, Márcio Souza vai nos colocar um problema que ele enfrenta quanto a isso que estamos tratando na área dos seres humanos. E ele diz: a história da Amazônia é um processo social intercortado pelas relações sociais e de poder político de 9 estados-nações e centenas de etnias, sem esquecer os diversos grupos sociais de interesse de todos os tamanhos, nacionais e internacionais. Até agora, é uma história contada de forma fragmentária por gente da metrópole, por cientistas da América do Norte e da Europa, por professores oriundos das universidades nacionais, marcando para sempre a forma de ver os fenômenos sociais da nossa região. Mas a história da Amazônia é algo que interessa a todos que decidiram se envolver na sua construção, sejam intérpretes, coadjuvantes ou protagonistas. Uma das coisas que o Márcio Souza tenta fazer é circunscrever o problema. Uma atitude filosófica ligada a fundamento e método. Ele explica o nome Amazônia, de onde vem, do que esse lindo rio se junta do Solimões, do rio que banha a cidade de vocês, que é belíssimo. E conta outras coisas, por exemplo, que o Brasil tem 68% da Amazônia, e começa a colocar dados. Bem, aqui tem algumas questões a tratar. Lembrem, tema do nosso trabalho de hoje: historicidade na existência e nas nossas vidas. Quando você se relaciona com alguém, você sabe mensurar até onde vai os seus elementos e onde começam os elementos da outra pessoa? Nós temos chavões, não é? Minha liberdade vai até lá onde começa do outro. Mas você sabe de fato mensurar isso? Por exemplo, se um familiar nosso tem câncer e ele diz: não vou operar o meu câncer, você diz: ok, isso é seu, não é meu. O critério que você utiliza é porque o câncer surgiu lá no corpo da pessoa e portanto é dela, é esse o critério. Então você já decretou até onde vai você, até onde vai o outro. Para não ficar confuso, deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa questão. Olha, por vezes, você se casou com alguém, ou você namora alguém. Por fruto disso, o resultado corolário desse elemento, você adquire um jeito de sorrir, um modo de perdoar que você não tinha. Você aprendeu isso, o conviver com determinada pessoa. Você pode dizer, ok, eu faço isso por escolha, ok, mas essa pessoa participou, em maior ou menor grau, nisso que me avisa. E isso pode ser tão forte que, se essa pessoa morrer ou se afastar, às vezes, aquele modo de sorrir, aquele modo de ter esperança, vai junto. Então, será que temos tanta segurança assim? Será que na nossa subjetividade humana é tão fácil viver até aqui vai um mundo, daqui para lá é um outro outro? É possível isso? Muitas coisas que nós fazemos muito por nós, muito por nós. Por que estou dizendo isso? Porque o Márcio Souza diz que a compreensão em torno dos nossos limites é tantas vezes fraudada, é tantas vezes romanceada, é tantas vezes colocada de maneira pejorativa, que não é disso que estamos falando. É daquilo que gostaríamos que eles falassem. É de como gostaríamos que eles se sentissem. Isso não é isso que estamos. Isso é desrespeitar a história de alguém. Bem, vou ultrapassar toda essa parte na qual ele coloca elementos, dados estatísticos e esses elementos outros. Agora, por favor, considerem essa parte que eu vou ver. Como não temos como ler um livro de 300, quase 400 páginas em pouco mais de 50 minutos, eu assinalei as partes que nos dizem respeito aqui, entendeu? Então ele coloca o seguinte: desde o início, a origem do homem da Amazônia foi cercada de muitas fantasias e teorias imaginárias. Veja, ao invés de ir ao homem da Amazônia, deduziu-se o homem da Amazônia. Eu sei que colocado assim parece um gravíssimo erro, mas por favor, considere como fazemos isso nas nossas vidas. Em filosofia clínica, há um elemento chamado o conhecimento presumido. Funciona mais ou menos assim: a esposa chega em casa e o marido está trabalhando e ela vai dizer algo e ele diz: não precisa dizer, eu já sei o que você vai dizer. Isso é conhecimento presumido. Que ajuda em pequenas coisas do cotidiano pode causar grandes estragos nas questões essenciais da vida, porque às vezes nós não sabemos o que ela vai ter. E um dia, quando de fato fizermos ouvir o que ela tem a dizer, talvez ela não queira mais nos falar coisa alguma, nem acredite que possamos ainda ouvir. Isso é o risco do conhecimento presumido. De modo análogo, o que o Márcio Souza coloca é que muito foi dito sobre a Amazônia, sobre seus moradores, são fantasias. Agora vocês imaginem, muitos se aproximam desses habitantes do Amazonas, fazem as fantasias na cabeça. E quando o habitante da Amazônia mostrar que ele é de carne, de osso, que ele tem problemas, que ele tem contradições, que ele tem situações como nós temos, esse que fantasiou vai olhar para isso, vai se decepcionar muito, não é? Que é o que tem acontecido historiograficamente. Então ele coloca da seguinte forma: tal qual a tentativa de explicar a presença humana no novo mundo, as marcas deixadas pelos homens na Amazônia suscitaram inúmeras hipóteses. A teoria mais aceita é de que o homem chegou ao novo mundo através da Ásia. Aí ele cita as teorias fantásticas. Muitas hipóteses imaginosas foram levantadas a propósito da ocupação humana na Amazônia. As mais curiosas, por exemplo, falam das audaciosas viagens de navegadores do Oriente Próximo, como os fenícios, hebreus, árabes, além dos chineses, sem esquecer o suposto comércio com os habitantes da desaparecida Atlântida, que iriam ativo com a região. Mas ele disse que todas as lendas, a mais espetacular e fantasiosa, diz respeito aos chineses. Ele diz: de todas as lendas mais extraordinárias sobre visitantes antigos da região amazônica, esta dos chineses é a que conta a suposta passagem de uma expedição aqui. E é também a que tem o maior número de detalhes e dados especulativos. Por conta disso, foram construídas crendices imensas, desfigurando completamente a alteridade. O homem da Amazônia não teve uma chance legítima de alteridade diante daqueles que aqui chegaram. Ele já era, de maneira pejorativa, colocado como uma caricatura, não como pessoa. Bom, ele coloca que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, a arqueologia tem colocado isso que estamos falando de maneira contundente, de maneira explícita e cabal, mostrando o grande engano que foi cometido e os danos imensos que se seguiram a isso. Por favor, não considerem aqui que estamos julgando e dizendo: bom, o europeu que é que chegou foi um bandido. Nada disso. Ele veio com a melhor das intenções. É o mundo que ele sabia, como ele entendia o mundo. Mas, só que o elemento da intercessão foi muito sofrido para todas as partes. O Márcio Souza escreve da seguinte forma sobre isso: quando os europeus chegaram no século XVI, a Amazônia era habitada por um conjunto de sociedades hierarquizadas, de alta densidade demográfica. Ocupavam o solo com populações de escala urbana, contavam com um sistema intensivo de produção de ferramentas e cerâmicas, uma agricultura diversificada, uma cultura de rituais e de ideologia vinculada a um sistema político centralizado e a uma sociedade fortemente estratificada. É o que aconteceu, mesmo nas palavras do autor. Essas sociedades foram derrotadas pelos conquistadores e seus remanescentes foram obrigados a buscar a resistência, o isolamento, a subserviência. Muito bem. O que isso tem a ver com o trabalho de historicidade na existência, que é tema da nossa conversação de hoje? Agora observe. Por conta dessa miscelânea, da assimilação que seguiu aí, e vocês estudam isso na história, aqui no colégio, na faculdade, sabem como se deu esse processo, desde os elementos de miscigenação, os elementos de trocas, os elementos inclusive de extorsão da identidade da pessoa, de tudo isso, ora mais, ora menos, provavelmente, houve um reflexo no modo como nós somos. Quando às vezes o filho nosso desiste e diz para nós: eu não vou mais trabalhar, vou ficar bebendo, vou arruinar minha vida porque minha vida não vale a pena. Em que grau, maior ou menor, isso diz respeito a essas questões que estamos vendo aqui? Será que se esse nosso filho, amigo, irmão, soubesse de todo esse processo historiográfico que houve, de como ele foi mal interpretado, de como ele não foi entendido, de como ele foi cobrado, independente daquilo que ele era, será que ele ainda vai achar isso dele, que não vale a pena viver? E se disseram para ele que a água, na verdade, ele não precisava respeitar a água, pode sujar tudo, não precisa, tem bastante. Quando ele amava a água, e se disseram a ele: não, você não precisa ser feliz. Não, isso não. Seja infeliz, se você ser infeliz, você vai comprar remédio, você vai precisar de terapia, você vai movimentar uma indústria importante, seja infeliz. precisa descobrir tudo isso. E tudo isso é parte, em maior ou menor grau, dependendo de cada pessoa, da história de vida dela. Será que ele ainda vai se sentir assim tão mal? Ou será que ele vai se sentir tão aprisionado que não poderá sequer se mover ou tentar uma alternativa? Com base agora nele, não numa fantasia? Ele vai olhar a pele dele, vai dizer: a minha pele não é uma pele amarela, roxa, vermelha, branca, preta. A minha pele é minha pele. Ela não é melhor ou pior que qualquer outra, mas é a minha pele. Será que, se conseguirmos isso, nossas crianças vão querer ir para universidades importantes, fazer doutoramentos importantes, quando na alma e no coração delas, tudo que elas queriam era continuar na latinha de feijão que o avô tinha e que tinha tudo a ver com ela? Não é perfeição, isso não vai resolver tudo. Isso vai nos ajudar apenas a compreender algumas coisas que são provavelmente importantes nas nossas vidas, no nosso mundo. Provavelmente, porque para muitos isso já não faz qualquer diferença. Estamos nos aproximando do final, tá bem? Eu sei que vocês trabalharam e estudaram, então hoje estão cansados, então já estamos na parte final. Márcio Souza nos diz algumas páginas adiante. Quando os europeus chegaram no século XVI, a Amazônia era habitada por já tivemos a oportunidade de observar que velhos preconceitos arraigados no extremo determinismo ambiental procuravam emprestar à cultura da selva amazônica certo primitivismo. Vejam que interessante isso. Quer dizer que o europeu, o homem branco, chega aqui, olha o índio nos seus afazeres e diz: primitivo. Quer dizer, esse que a ponto dele diz primitivo, ele não é primitivo. Outra. A acusação do outro parece que vai da intenção das prerrogativas dele. Acusar alguém de algo dessa forma, ainda mais quando é desonesto e mentiroso, isso não é ser primitivo. Procurar um estágio de barbárie que fixava a Amazônia num patamar abaixo do padrão caribenho e muito distante do padrão indígena. De tal forma, esses preconceitos foram tão disseminados que até mesmo certos autores bem intencionados acabaram sucumbindo a eles, ao tentar explicar a presença de populações complexas na região como fruto de migração ou influência dos Andes ou do Caribe. Os primeiros europeus que aqui chegaram encontraram sociedades compostas por comunidades populosas, com mais de 1000 habitantes, chefiadas por índios com autoridades coercitivas e poder sobre muitos súditos e aldeias, técnicas de guerra sofisticadas deles, estrutura religiosa e hierárquica de divindades, simbolizados por ídolos que não tinham templos, guardados por sacerdotes responsáveis pelo culto, uma economia com produção descendente e trabalho baseado no sistema de protoclasses sociais. Como seria se existisse uma conversação amistosa na qual via uma troca amistosa? Aqueles moradores locais dissessem: isso que você traz serve para mim, então eu agradeço, vou usar a minha maneira, do meu mundo, de uma forma que vou desenvolver. E eu pudesse dizer: ok, muito obrigado, isso que você me ensina também, vou tentar adequar, adaptar. E algumas coisas faremos juntos, porque sozinhos, de cada lado, acho que não conseguiremos. O que falta para que a nossa história da humanidade se encaminhe para isso? Porque se já sabemos tão bem quantas coisas que realmente não funcionam, o que flagelam nossas almas, o que impede de tentarmos pelo menos um caminho melhor? Fraterno, de alteridade, quem nos alterou? Márcio Souza pergunta então: o que é a cultura da floresta tropical? E ele responde: a cultura da floresta tropical é um sistema social baseado na agricultura intensiva de tubérculos. Está tão profundamente vinculado ao cultivo de sua origem, quase que se torna indistinguível da origem da maioria das plantas cultivadas. Portanto, levando em consideração as afinidades entre os diversos povos, a cultura da floresta tropical é, pode-se dizer, a cultura da mandioca. Quando ele fala das línguas amazônicas, eu acho que estamos lendo isso com tristeza, com grande tristeza. O que houve conosco aqui, nas nossas escolas, você vê, vamos aprender francês, vamos aprender inglês, vamos aprender alemão. Línguas que temos aqui riquíssimas, belíssimas. O que está acontecendo? Será que a lição de mulato, lembra o mulato aqui na escola? Os professores trabalham isso, não é? Nesse livro, o mulato, ele achava que ele era branco e se comportava com essa arrogância e empate, até que um dia, ao entrar numa festa, foi barrado. Saiu e falou: não, você não é branco. Escondam a sua branca, eu sou branco, sim. E aí disseram para ele: não, porque tem um parente que não é branco e não pode me encontrar aqui. Naquele momento, a vida dele muda completamente, para sempre. Pois, com as nossas línguas, que são belíssimas, estudiosos do mundo inteiro, querem aprender as línguas que muitos de nós não querem aprender de nós. É um dos problemas que Márcio Souza coloca aqui. Como queremos a nossa identidade? Como queremos o nosso mundo, a nossa vida, a nossa autenticidade, negando tudo isso? O que vamos conseguir? E ele diz: a Amazônia é a região menos conhecida do ponto de vista linguístico em todo o mundo. A verdade é que nos idiomas amazônicos, a maioria das famílias linguísticas está distribuída de forma descontínua na região, muito mais do que em outras partes do planeta. Ele diz que aqui na Amazônia era muito comum que um índio falasse 3-4 idiomas. Olha só. Era algo natural fazer isso. E que isso simplesmente, praticamente desapareceu. Ele coloca assim: os idiomas tupi e aruaque ocupam cerca de 10 regiões geográficas separadas, e o idioma caribe, pelo menos 5. Cada idioma amazônico tende a apresentar características de acordo com o tipo de território que é falado, seguindo os métodos de produção de alimentos e a cultura material. A norma entre os povos da Amazônia é o multilinguismo, onde um indivíduo é capaz de falar 4 a 5 idiomas. O problema é que muitos desses idiomas estão em processo de desaparecimento. Bem, vou fazer aqui uma parada, uma pausa, para que os senhores possam colocar observações, questões, se desejarem, e em seguida continuamos o trabalho. Vamos então para a parte final dos nossos trabalhos. Em 1970, fala Márcio Souza, muitas páginas depois, frente às ameaças de desagregação social e extinção, o chefe da etnia Iecuana explicou como seu povo elabora o senso de historicidade. que é o tema do nosso trabalho de hoje, ok? Observem como ele faz isso.
Meu povo,
os
iecuanas,
acredita que o mundo social está em constante mudança e cai naturalmente na desordem e na decomposição. Mudanças inevitavelmente ocorrem e danificam as coisas, produzem dor, angústia, desespero, mas nunca perdemos a esperança na renovação. Pois quando a desordem finalmente termina, um dos ciclos de mudança anuncia o começo de um tempo renovado num mundo renascido. Assim, a história é o resultado de muitos ciclos de vida que surgem, mudam, entram em decadência e se destroem para voltarem a renascer. Essa sabedoria nos foi transmitida por nossos ancestrais e reflete lições aprendidas porque vividas muito perto da natureza. Pode-se dizer que os povos da Amazônia sempre souberam que o mundo está mudando e que cada ciclo exige respostas adequadas às contingências do momento. Ele diz aqui, depois que o massacre ocorrido em 1993 contra os Yanomamis, por garimpeiros, deixou claro a maneira como essas questões outras poderiam passar junto. E que, com o passar do tempo, o mundo da confiança foi quebrado. Vejam agora como uma das partes muito importantes do trabalho que fizemos hoje. Nós, homens brancos, quando fazemos historicidade de alguém, usualmente colocamos tempo, espaço, cronologia, você fez isso por causa daquilo, é o nosso modo de fazer isso. Vejam a riqueza, a profundidade, a transcendência que é proposta a partir de outros modos de historicidade. O exemplo da mãe com o filho, que eu citei a pouco, de ela considerar a dor do filho, não pelo que ele está fazendo apenas ali, mas tudo pelo que ele fez antes até chegar à terra. E esse conhecimento é da célula, é do coração, é da alma, e também é de outras formas de conhecimento. Não é muito mais profundo a historicidade assim? Tanto a interpretação do passado como a feitura de mapas são formas de hierarquizar o tempo e o espaço. Mas enquanto a civilização ocidental interpreta o passado e se apropria do espaço pela historiografia e pela cartografia, as etnias amazônicas codificam suas relações sociopolíticas na própria representação do espaço, ou seja, espaço e tempo se inscreve na natureza numa única forma de conhecimento histórico. E desse modo, não apenas as narrativas míticas iluminam o passado, mas também os acidentes geográficos que funcionam como documentos, a curva de um rio, a floração de uma árvore, bem como o episódio de uma narrativa, são sinais que relevam o passado. Ele diz que a partir do século XIX, muitos historiadores passaram a compreender isso que ele coloca aqui. Quando eu coloquei num dos meus livros a maneira de fazer historicidade, que questões como essas precisariam ser consideradas, alguns colegas acharam que não. Historicidade tinha que ser algo como uma narrativa escrita e sem vida. Se vamos conversar com culturas e tradições diferentes, acho que a abertura para o diálogo é importante. E isso é uma aprendizagem que se faz aos poucos, né? Mais de uma hora em volta. Quero agradecer a presença dos senhores. Muito obrigado. Uma boa noite.